Universo.
Quem está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre essa animação aí no fim de semana, no céu, é o astrônomo, pesquisador do Observatório Nacional e membro da Sociedade Astronômica Brasileira, Marcelo De Sico. Seja bem-vindo, Marcelo.
É um prazer estar com vocês e conversando sobre esse assunto bacana, né? Que na verdade vamos falar sobre estrelas cadentes, né?
Muito bom, estrelas cadentes, sempre muito interessante. Então explica pra gente o que, que acontece esse fim de semana no céu.
Olha, Adriane, o que vai acontecer é o que eu chamo de o pico das chuvas chamada Orionides, né? A Terra já está passando pelo detrito, restos deixados pelas passagens anteriores, de séculos passados, do cometa Halley. Então a Terra está passando agora, nesse momento, pelos detritos deixados por esse cometa, já desde o início do mês. E nesse final de semana a gente vai atingir o pico, né? Quando a gente atravessa uma maçaroca maior de detritos do cometa, que é no dia 21 de outubro. Então, de sábado para domingo, é que a gente vai ter uma grande atividade de chuva de meteoros vindo da Orionides, que, na verdade, ela vem da direção no céu, da constelação de Órion.
Professor, e qual o melhor horário para se acompanhar essa chuva de meteoros?
Bom, o melhor horário, no nosso caso, é sempre depois da meia-noite, né? É quando a gente já está, a Terra girando em torno do seu eixo, ela já está numa direção bem oposta ao Sol. Se você imaginar a Terra como se fosse um carro, um vidro de para-brisa, e a chuva batendo, se fosse a chuva de meteoros, é como se a gente já estivesse, assim, após a meia-noite, indo entre um pouquinho depois, é como se a gente já estivesse com esse para-brisa do carro indo diretamente na direção da chuva, né? E no caso das Orionides, a partir das 3 da manhã, 4 da manhã, é que vai ser a condição mais ideal, né, para a gente ter aí, participar visualmente vendo o máximo de meteoros entrando na região nossa aqui do Brasil.
E vai ser em todo o país, será possível visualizar essa chuva de meteoros, Marcelo?
Sim. Ela é uma chuva bem típica, uma chuva antiga, muito conhecida já, e ela é visível praticamente em todo o território brasileiro, tá? Ela é bem ampla, você veja, o pessoal do norte e nordeste, já a partir das 2 da manhã, já podem aí estar aproveitando, vendo as estrelas cadentes. Para a gente que está mais para o sul, eu diria a partir de 2h30, 3 da manhã também, já começa a ficar legal para você observar. Tá?
Professor, e assim, eu perguntaria ao senhor, aqueles namorados, né, os também que ainda não arrumaram seus parceiros, suas parceiras, para que lado do céu eles devem olhar para ter uma visão melhor dessa chuva de meteoros?
Isso aí existe assim uma certa lenda, né, que sabe, você tem que olhar na direção oeste, leste. Na verdade, como essa é uma chuva, vamos dizer assim, pujante no sentido de que ela tem uma taxa bem considerada, basta você olhar para o céu, sentar numa cadeira e relaxar. Não tem assim uma direção preferencial no caso da Orionides.
E é possível olhar para o céu e ter essa boa visualização, ou quem quiser apreciar precisa de algum aparelho específico que facilite essa observação?
Não, quando você vai observar a chuva de meteoros, tem que ser a olho nu mesmo. O que acontece é que o que é recomendado é que você se afaste das luzes da cidade, né? Você se afaste dos grandes centros urbanos, que tem o que a gente chama de poluição luminosa, que ela acaba abafando, ela acaba mascarando muitos meteoros. Então, vamos dizer, por exemplo, se você fosse ver 10 meteoros num céu escuro, num sítio, num lugar distante, por exemplo, na cidade você veria 3 ou 4 meteoros, né?
Sábado para domingo já tem um programa. Olhar para o céu a partir da meia-noite, esperar ter a sorte de poder ver restos do cometa Halley, que eu vou ser sincero com o senhor, professor. Eu cacei esse raio desse cometa há anos atrás e vi de tudo, menos o cometa.
Ah, você diz na época que o Halley passou, né? Nos anos 80?
Exatamente.
Pois infelizmente, as pessoas achavam que iam ver como foi aquela passagem de 1910, que realmente o Halley passou muito perto. O pessoal que estava no sertão nordestino, conta-se que foi uma visão maravilhosa, que era realmente naquele céu escuro do sertão, o cometa parecia que estava caindo sobre a sua cabeça, né? Mas nessa passagem que tivemos agora, já foi mais distante, mas as pessoas que foram na época, eu lembro, eu era garoto, mas eu lembro bem, a gente ia para um céu bem escuro e você conseguia ver, né, a mancha da cauda bem grande,
sim,
difusa. Mas não foi aquela visão maravilhosa que foi no início do século passado. Realmente foi bem, bem aquém.
De toda forma, tem toda uma magia em torno da passagem do cometa e também dos meteoros, né, professor? Inclusive, falando em lenda aí, quem acredita que é possível fazer um pedido, não é isso?
Ah, é uma lenda, até uma lenda gostosa de fazer. Então aproveita nesse pico, as pessoas vão poder fazer bastante pedidos, gente. A gente espera aí ter bastante meteoros, porque tem um dado a mais esse ano. As Orionis, a gente acha que ela tem um período de 12 anos de máximos e mínimos, e a gente está começando a aproximar de um máximo dela. Daqui a alguns 2 ou 3 anos a gente está chegando de novo no pico de atividade máxima. Então, a gente vai ver aí bastante meteoros, né? Esperamos que aconteça isso e os namorados podem fazer seus pedidos, quem sabe fazer o pedido de casamento, né?
Muito bom. Eu vou aproveitar a entrevista para pedir que você explique um pouco mais sobre o projeto Exos. Você coordena, né, no Rio de Janeiro. Saber como é que funciona essa parceria com os amantes da astronomia também. Enfim, até dar uma dica para esse fim de semana, quem quiser se organizar para poder apreciar melhor aí o céu e a chuva de meteoros.
O projeto Exos é um projeto que a gente chama de cidadão cientista, que é um projeto que une o esforço da ciência, do pesquisador, com o entusiasmo do amador, né? Da pessoa que gosta de astronomia, pessoa que tem interesse em fazer pesquisa, mas por alguma questão não teve a formação, não seguiu os caminhos formais para se tornar um pesquisador, ou mesmo não quis. E aí você, participando de um projeto como o nosso, do Exos, que é objetivo é medir meteoros, fazer registros de meteoros, estudar esse fenômeno, estudar as chuvas de meteoros, entre outras coisas, né? E aí qualquer um pode participar. Uma das bases do projeto é que ele seja de baixo custo. E a gente aí ensina como mexer no equipamento, você vai precisar de uma câmera um pouquinho modificada, você vai precisar de um computador. E aí a gente ensina como você montar, como você operar. E aí você faz parte do nosso grupo, né? A pessoa faz parte do nosso grupo. E aí começa a participar dessa rede de monitoramento e acaba tendo muito aprendizado em questão de astronomia, principalmente astronomia fundamental. E se você for na página do projeto, que é exos.org, exoss.org, lá você vai encontrar uma infinitude de informações de como monitorar, como fazer parte do projeto.
Eu queria que o senhor esclarecesse uma coisa, e que deixa o povo às vezes em polvorosa, de que vai cair um meteoro na Terra. Volta e meia a gente ouve falar isso. Qual o risco hoje de se ter realmente a possibilidade de um choque de um meteoro com o planeta Terra?
Marco, essa pergunta é sempre feita quando a gente fala sobre esse assunto. É uma preocupação que existe na população e eu acho que é até uma preocupação viável, interessante, mas em primeira mão já digo que não vai bater nenhum meteoro na Terra nos próximos 100, 200, 300 anos. Não precisa se preocupar. Todos os grandes projetos de monitoramento, que a gente chama de, são projetos de defesa planetária, estão andando, estão levantando, fazendo catálogo desses objetos que possam ter um risco para bater na Terra. E aí você pode dividir esse risco em risco de extinção da humanidade, um risco mais regional, um risco mais local. O de extinção da humanidade está descartado nos próximos 500, 600 anos, até onde a gente pode caminhar com a nossa pesquisa, né? O risco regional também está descartado nos próximos séculos. E agora a gente está focando no risco local. O que é o risco local? É, por exemplo, o que houve em Chelyabinsk em 2013, se vocês lembram, que passou um bólido, ele foi estourando, ele teve um chamado estampido sônico, e aí isso aí foi quebrando janelas, vidros, machucou-se assim algumas pessoas, no caso. Então agora a gente está focado em catalogar esses pequenos objetos que são em torno de 20 a 30 metros, né? Esse é que são agora o mais preocupante, mas como é um fenômeno raro de acontecer, E como a Terra tem muito mais água do que terra firme, então a maioria desses objetos eles explodem na alta atmosfera ou eles caem no mar.
Olha que boa notícia, então. Chegando o fim de semana com uma boa notícia dessa, que a gente só vai apreciar, curtir esse momento aí dos meteoros. Eu convido todos os nossos ouvintes, então.
É isso aí. O que eu recomendo? Poxa, vá com seus amigos, com a sua família, com seu namorado, com sua namorada, pega uma cadeira de praia, pega um suco, né? E aí aproveita a madrugada, batendo papo, olhando o céu, curtindo a chuva. Existem aplicativos no celular que ajudam, inclusive, a você reconhecer o que você está olhando no céu, que é bacana. Você aponta o celular para cima e ele te mostra a região do céu que você está olhando. Então, hoje, com esses recursos, fica bem gostoso participar de uma noitada, né? Uma noitada astronômica como essa.
Então, só relembrando, de sábado para domingo, uma noitada astronômica, tem chuva de meteoros em todo o país, será possível observar a partir de meia-noite. Não é isso, Marcelo?
Exatamente, a partir de meia-noite, porém, a chuva fica mais intensa a partir das 3 da manhã, 2:30, 3 da manhã, 4 da manhã, eu diria que seria a faixa nobre, né?
A gente conversou então com um astrônomo, pesquisador do Observatório Nacional, membro da Sociedade Astronômica Brasileira e coordenador do projeto EXOS, Marcelo De Sico. A gente agradece muito a sua participação, esperamos poder contar com você outras vezes aqui no Universo.
Professor, até a próxima e muito obrigado, hein?
Olha, eu agradeço a participação, eu, inclusive, fico honrado pelo convite e, quando quiser, estou à disposição para a gente fazer um bate-papo de astronomia.
Universo.